Deus, nem Cristo, nem Jesus, nem amém, e nem homem, nem perdão. Saiba já qual é esta palavra.
Agora também fiquei curioso. Agora fiquei curioso também. Já, você também ficou? Então aguarda, fica ligado aqui no programa Igor Loyola, na Rádio Assunção, nos 620 do nosso AM e também na internet. Você se liga no 620.com.br ou pelo aplicativo que você quiser, só se ligar. O Radiosnet é o que nos retransmite também o nosso som, além do nosso aplicativo que você pode baixar na sua loja de aplicativo e já ter o nosso aplicativo aí para ouvir diretamente a Assunção. E chegando às previsões astrológicas com André Mantovani, ele chega para dizer como é que está sendo a sua sexta-feira e como vai ser a noite da sua sexta-feira. André Mantovani começa com...
Áries. Procure se responsabilizar pelo futuro, ariano. Você é o único que poderá torná-lo próspero. Não espere uma cartilha com fórmulas e receitas prontas. Aproveite o final de semana para rever os seus objetivos e recalcular a rota, se for necessário. Cor do dia é o verde, número de sorte 22.
Touro.
Avalie a sua rotina e os seus hábitos nesta sexta-feira, taurino. Nós somos o que repetidamente fazemos. Se você está em busca de excelência, torne-a a parte do seu dia a dia. Cor do dia é o azul, número de sorte 78.
Gêmeos.
Não espere sentir-se pronto para dar o próximo passo, gêmeos. A dúvida e o frio na barriga causado pelo desconhecido é o que nos tira da zona de conforto e nos faz crescer. Avance sem medo de arriscar. Cor do dia é o amarelo, número de sorte 90.
Câncer.
O canceriano pode estar sentindo necessidade de se movimentar, trazendo mudanças para sua vida. É importante que você reflita de onde surge essa vontade e avalie se as transformações que você busca não precisam partir do seu interior. Olhe para dentro de você. Cor do dia é o rosa, número de sorte 40.
Leão.
As perspectivas de sucesso partem primeiramente de nosso olhar diante dos desafios. Se você acredita que é capaz de crescer e prosperar, Leão, assim você vai conseguir enxergar as oportunidades. Se você não confia no seu potencial, verá somente obstáculos. Nesta sexta-feira, procure manter uma postura sempre positiva perante qualquer adversidade. Cor do dia é o verde, número de sorte 18.
Virgem.
A sua mente pode o levar para uma espiral de cobrança, insegurança e medo, Virgem. Abrir mão do controle de algumas situações da sua vida será benéfico para sua saúde mental. Avalie o que depende e o que não depende de você e tire os pensamentos do que não está ao seu alcance. Confie no que o universo tem para lhe oferecer. Cor do dia é o vinho, número de sorte 61.
Libra.
Você pode passar por um momento desafiador nesta sexta-feira, Libra. Não tome decisões com base em sua situação atual. Procure enxergar onde você deseja chegar e trace estratégias guiado pela lógica e pela racionalidade. Não se precipite querendo resolver os problemas pelo caminho mais fácil. Cor do dia é o lilás, número de sorte 33.
Escorpião.
O senso de urgência do escorpiano pode estar exaltado nesta sexta-feira, o levando a tomar decisões precipitadas com base em resultados imediatos. Permita-se sonhar sem prazo determinado. Trabalhe pelos seus desejos, independente do tempo que levará para alcançá-los. Cor do dia é o vermelho, número de sorte 7.
Sagitário.
A sua sede de grandeza pode fazer com que você negligencie os pequenos avanços em direção da conquista de algo maior. A caminhada é mais importante e prazerosa do que o pódio em si. Valorize cada passo da sua jornada e não tenha pressa de chegar ao topo. Cor do dia é o azul, número de sorte 22.
Capricórnio.
Assuma menos deveres e tarefas nesta sexta-feira, capricorniano. Reserve um tempo para você e para o seu próprio lazer. É importante que você também saiba desfrutar da vida. Livre-se do excesso de obrigações e aproveite o final de semana sem preocupações. Cor do dia é o cinza, número de sorte 8.
Aquário.
O seu raciocínio pode estar mais acelerado no final de semana, aquariano. Esse dinamismo da mente poderá lhe trazer insights valiosos para a resolução de problemas que estavam impedindo seu avanço. Aproveite a disposição e reorganize os planos e projetos para os próximos dias. Cor do dia é o roxo, número de sorte 37.
Peixes.
Comece onde você está, pisciano. Não espere a próxima semana para pensar em mudanças para sua vida. Não existe um momento certo. Não adie mais o seu desenvolvimento pessoal. Use o que você tem e faça o que você pode hoje. Cor do dia é o verde, número de sorte 62.
Previsões do dia com André Mantovani.
Todos os dias aqui no programa Igor Loyola da sua Rádio Assunção, nós temos as previsões astrológicas com ele, André Mantovani, que retornará na segunda-feira no comando aqui do Igor Loyola. Olha, aqui na Aldeota, onde se situa o estúdio da Rádio Assunção, nós temos nesse momento 31 graus. Sensação térmica de 35, viu? Tá quase quente o negócio aqui pela Aldeota. Mas as informações do final de semana, como vai ser aí o tempo para este final de semana que se aproxima, o final de semana que antecede as festas de fim de ano, principalmente, né, o Natal, que vem primeiro, dia 24 e 25. Final de semana, como vai ser a previsão do tempo para este final de semana? Quem nos traz as informações do tempo é Breno Zonta. Manda aí, Breno Zonta.
O fim de semana será marcado por tempo instável, principalmente no sudeste, centro-oeste e norte do Brasil. De acordo com Maria Clara Sasaki, especialista em meteorologia da empresa TempoOK, a presença de um corredor de umidade deve provocar chuvas momentaneamente volumosas em Minas Gerais e no Espírito Santo, mas com risco baixo para temporais. Já que esse corredor deve se desconfigurar no sábado à tarde, até lá, esses estados podem ter chuva significativa, bem como temperaturas mais baixas pelo excesso de nebulosidade e umidade na região. Ainda no sudeste, a presença de uma massa de ar seco deve elevar as temperaturas para o fim de semana dos cariocas e paulistas. No sul, Paraná e Santa Catarina também devem ter aumento de calor com chance de pancadas isoladas de chuva no oeste desses dois estados no domingo.
O que chama bastante a atenção neste final de semana são as áreas de instabilidade que avançam para o Rio Grande do Sul na tarde do domingo, com potencial para temporais com rajadas de vento, trovoadas, queda de granizo, temporais bem característicos aí das áreas de instabilidade que se formam nesta época do ano. Primeiro, atingem áreas de fronteira com a Argentina e com o Uruguai e no decorrer aí da noite, da madrugada, avançam também para outras áreas do norte do Rio Grande do Sul.
No centro-oeste, o fim de semana deve ser de chuva recorrente nas áreas por onde deve passar o corredor de umidade, como Goiás e Distrito Federal. No Mato Grosso, principalmente no fim da tarde de domingo, a chuva pode até ser acompanhada de trovões. Na região norte, predomina a chance de chuva associada a calor e umidade alta.
São pancadas isoladas, acontecem principalmente no período da tarde, ao longo dos próximos dias. No estado do Amapá, a chuva ganha força a partir aí do domingo. Áreas também do norte do estado do Pará, por causa da aproximação aí de áreas de instabilidade vindas do oceano. Temos também uma condição de chuvas mais significativas que podem atingir Rondônia, devido ao corredor de umidade entre sexta e sábado.
Na maior parte do Nordeste, o tempo deve ser firme e quente no final de semana. A partir de domingo, nuvens mais carregadas devem trazer a chuva, principalmente no interior da Bahia, no sul dos estados do Maranhão e do Piauí, além das áreas litorâneas. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Breno Zonta.
Obrigado a você, Breno Zonta, pelas informações do tempo. E ainda dentro dessa informação de tempo, a Laninha, efeito climáticos reforçam o uso de tecnologia. Olha só que maravilha, vamos ouvir os detalhes dessa informação com Eduardo Kowaleski. Manda aí, Eduardo.
O fenômeno Laninha persiste no fim deste ano e no primeiro trimestre de 2026. É o que aponta a Administração Oceânica e Atmosférica Nacional dos Estados Unidos, a NOAA. A expectativa é que a temperatura do Oceano Pacífico na costa peruana caminhe para uma fase neutra neste período. O fenômeno afeta o regime de chuvas no Brasil e costuma causar estiagens no sul e no centro-oeste. O cultivo de soja é um dos mais afetados. A engenheira agrônoma Mariana Docin, gerente de desenvolvimento de mercado da BASF, Soluções para Agricultura, afirma que este ano o regime de chuvas ainda não foi tão impactado, mas alerta para que o produtor tenha precaução no manejo.
Esse cenário de Laninha atual tem chamado um pouco de atenção, principalmente pelo desenvolvimento da soja estar se desenvolvendo muito bem e também já deixando a gente alerta aí para o desenvolvimento de doenças que vêm na mesma velocidade que esse microclima de chuvas constantes podem vir trazendo, né, e acarretando para a cultura da soja. Mas o que não muda é que as doenças estão presentes no campo, que a soja demanda por alimento, que são os nutrientes, e demanda cada vez mais por manejo de doenças. E nós precisamos estar sempre de olho na planta. Cada aplicação importa, cada fase da cultura importa, e elas são fatores-chave para que no final a gente tenha colheita satisfatória e altos créditos produtivos.
Houve atraso na semeadura da soja em algumas regiões por conta da irregularidade das chuvas. De acordo com o último relatório da Companhia Nacional de Abastecimento, em dezembro houve avanço do percentual de área semeada, que ficou próximo das médias do período. Ainda assim, o atraso inicial pode afetar a rotação de culturas com milho e algodão após a colheita da soja. O engenheiro agrônomo Guilherme Dressano, gerente de agronomia da plataforma de agricultura digital Charvio, explica que tecnologias de dados podem apoiar o planejamento de cenários complexos.
Então a gente tem ferramentas como mapas, sensores, imagens que ajudam a enxergar onde você tem diferentes microclimas dentro de um talhão, dentro de um mesmo campo, né? Então você tem lugares que eventualmente tem um maior acúmulo de umidade, um lugar onde você tem uma condição mais seca, um lugar onde você tem eventualmente um comportamento que acaba afetando a performance da sua lavoura. Por isso que é importante a gente usar todo o histórico de dados e modelagem digital que a gente tem disponível, e eles vão ajudar a entender e a simular diferentes cenários, prever riscos e se preparar antes que esses problemas aconteçam.
O cruzamento de dados de previsão do tempo com informações de solo, cultivo e manejo podem contribuir para que o produtor tenha uma tomada de decisão mais precisa sobre o plantio. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Eduardo Kowaleski.
Obrigado a você, Eduardo Kowaleski, pelas informações. Agora são 14 horas e mais 16 minutos, 2 da tarde e mais 16. Deixa eu mandar um abraço, registrar a audiência de quem tá com a gente nessa tarde de sexta-feira, galera. É sexta-feira! Sextou! Que maravilha! E o Rain tá aí de bola. Olha, deixa eu registrar aqui a Rádio Hits do meu amigo Naziel de Jeová, retransmitindo o nosso som, o som da Rádio Assunção, programa Igor Loyola. Obrigado a você, meu amigo Naziel de Jeová. Ele tá retransmitindo o som da Assunção. É, fica lá no Bom Jardim, né? A Rádio Hits Web, que retransmite o som da Assunção. E eu vou provar pra vocês que eu tô falando, viu? Olha aí, escuta só. Pera aí.
Aí. A Rádio Hits, do meu amigo Naziel de Jeová, retransmitindo o nosso som, o som da Rádio Assunção, programa Igor Loyola. Obrigado a você, meu amigo Naziel de Jeová.
Aê, garoto, eu aqui é assim, viu? Mata, mata a cobra e mostra a cobra, viu? Quem também retransmite o som da Assunção todas as tardes, programa Igor Loyola, é meu amigo Ronald Pinheiro, lá da região, lá da Serra Grande, né? Lá em Tianguá. Tá aí, ó. Tá aí.
É, fica lá no Bom Jardim, né? A Rádio Hits Web, que retransmite o som da Assunção. E eu vou provar pra vocês que eu tô falando, viu? Olha aí, escuta só. Pera aí. Aí, Rádio Hits, do meu amigo Naziel.
É legal porque tem assim um delayzinho, né? Porque como é pra internet, né? Tem aquele delay, né? E dá pra gente mostrar também o que tá acontecendo, né? Quem também tá na sintonia, retransmitindo, eu já falei, mas vamos aqui botar também pra provar.
A cobra e mostra a cobra.
Vixe, vixe.
Quem também retransmite o som da Assunção todas as tardes, programa Igor Loyola, é meu amigo Ronald Pinheiro, lá da região, lá da Serra Grande, né? Lá em Tianguá. Tá aí, ó, tá aí. É, fica lá no Bom Jardim, né? A Rádio Hits Web.
É, rapaz, meu amigo Ronald Pinheiro, também retransmitindo o som da Assunção do programa Igor Loyola. Obrigado a vocês, galera, sempre pela nessa parceria bacana. Fábia Feck tá na escuta, ela diz aqui, boa tarde. Pra você também, boa tarde, Fábia Feck. Obrigado pela audiência, ela é curta e grossa, rapaz. Tem poucas palavras. Abraço, Fábia Feck. Feck é porque é de Fortaleza Esporte Clube. Torcedora ardorosa do Lion. Para o Aristeu, Aristeu tá ouvindo a gente também, Aristênio Alves. Boa tarde, amigo Alex Oliveira, estou aqui em Acarape, mandando um abraço para os amigos daqui, valeu garoto Aristênio Alves, obrigado pela audiência. Chiquinho de Manedoca, rapaz, gente boa demais, ele botou aqui a foto que tirou lá na nossa confraternização, lá no Mianca Grill, espetinho do Mianca. O nosso amigo Tony Mota e, claro, seu pai, seu Mianca, né? Boa tarde, Alex. Já na escuta, mande um abraço. Tô mandando agora, viu, Chiquinho de Manedoca? Um abraço pro Betinho, construção na cidade de Alcântara. Ô, Alcântaras, né? Abraço pra você, meu amigo Betinho, construção. O Zé Armando, a Vandier, Vandier, Roseno e Moreira, na cidade toda, ouvindo a programação. Ô, coisa boa. Manda ver aí, galera. Olha os parabéns. Valeu. Show de bola, Chiquinho de Manedoca. Gente boa. Ele e a família sempre nos prestigiando. Meu amigo Cláudio Hermógenes e a dona Francisca. Boa tarde, Alex. Não se preocupe, o Igor gaseou hoje. É verdade. Vou cortar o ponto dele, viu? Vai cortar o ponto dele sou eu. Mas eu estou lhe ouvindo com sua apresentação Plano B. É verdade, Plano B. Cláudio Hermógenes e Francisca, lá no Presidente Kennedy, ouvindo a gente. Show de bola, Cláudio Hermógenes. Obrigado pela audiência. A Fábia Feck bota aqui uma carinha aqui. Obrigado, Fabinha. Abraço pra você, tá, fia? Obrigado pela audiência de sempre. Aí, Rádio Hits, mandando a ver. Show de bola. Oi, a nossa web Voz da Liberdade não deu pra me colocar na rede, né? Tá só tocando música. Lá toca música também. Mas aí, na semana, a gente coloca por lá. Certo? Tem aqui uma ligação. Gente, não, porque o cara tá perguntando aí como está o Messias Alencar. Rapaz, eu espero que se esteja bem, né? Nosso Messias Alencar, eu não tive mais notícias. Tentei falar com o mesmo, mas eu acho que ele tá seguindo com o tratamento. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Gomesinho, obrigado a você, tá? Pela lembrança aí ao nosso Gué, pra quem sabe o que quer. Deus quiser, ano que vem ele volta firme e forte. E Deus é bom. 14 mais 22. Bom, o nosso Luciano Luque, jornalista de Escol, trouxe pra gente já a sua pincelada. Agora ele vai detalhar a informação da qual ele trouxe pra gente, que é sobre o Natal. E a palavra que mais tem na Bíblia, qual é, hein? Ele vai falar pra gente. Fala aí, Luciano Luque.
Na próxima quinta-feira vai fazer 2025 anos que Jesus Cristo nasceu. E porque estamos chegando no clima da natividade, é importante lembrarmos alguns números interessantes da Bíblia Sagrada. A Bíblia é composta por 66 pequenos livros, sendo 39 sobre o Antigo Testamento e 27 sobre o Novo Testamento. No Brasil, o dia da Bíblia é lembrado no segundo domingo de dezembro, foi domingo passado. E você sabia que o Antigo Testamento foi escrito em 1500 anos e o Novo Testamento em 60 anos? e mais curiosidade. A Bíblia, a palavra Bíblia, vem do grego e significa livros. A palavra que mais aparece na Bíblia disparadamente é Senhor, seguida por Deus, Jesus, homem, vida e amor. A última palavra da Bíblia é Amém. Lembramos a história porque estamos chegando no Natal. O Natal é um momento de muita reflexão e a principal pergunta que devemos fazer é: e qual é a nossa missão nesta terra? Nossa principal missão é fazer o bem, não praticando o egoísmo, a ganância, o ciúme exagerado, a exploração do semelhante, nem praticar a ira, a inveja, nem a soberba. Nossos desejos é de que, a partir de agora, o mundo seja mais solidário, feliz e sem guerra. Que nossos representantes públicos tenham muita saúde e muitos anos de vida para que saibam discernir o certo do errado. Que os recursos de nossos impostos sejam devidamente aplicados naquilo que mais precisamos, como eficientes setores de saúde, educação, infraestrutura, segurança pública, esportes e lazer. Que as pessoas transformem suas residências, locais de trabalho e as ruas no clima de paz constante, porque é de muita paz que o mundo precisa. Deixo esta mensagem porque estou tirando os dias de férias para ficar mais ao lado de minha família, principalmente agora com o nascimento do 5º neto. Voltaremos em fevereiro, se Deus quiser. Portanto, um Feliz Natal com Cristo e um 2026 de muita saúde, sorte, felicidades e prosperidade para todos nós. Amém? É Luciano Luque, de Fortaleza.
Amém, Luciano Luque. Para você também, um Feliz Natal de paz, de alegria, de felicidades, um ano vindouro com muitas realizações com sua família. Bom descanso, meu amigo. Ele que vai aí tirar o recesso e retornará em janeiro, trazendo as suas informações no programa Igor Loyola. Valeu mesmo, hein? Olha, eu falei da festa da PCDEC que aconteceu ontem, de confraternização dos cronistas, né? E ontem também eu tive a honra, a satisfação, né? Foi para mim, é sempre uma satisfação renovada encontrar esse grande, grande desportista, porque é um cara que a gente aprendeu a gostar. E sempre que ele nos vê, tem essa recíproca verdadeira da gente, né? Pela amizade que eu conquistei. E eu falo do doutor Adailton Campelo, rapaz. Doutor Adailton Campelo esteve presente em nossa festa, inclusive foi de sua iniciativa e do seu escritório de advocacia, a doação da TV que foi sorteada, né? TV de 43 polegadas, sorteada, e que levou foi Hilton Oliveira Júnior, rapaz. Então, doutor Adailton Campelo, aquele abraço para o senhor, feliz Natal, feliz 2026, que Deus possa te dar muito mais saúde, a você, a sua esposa, a sua filhinha e a todos que o cercam, tá? Brigadão mesmo. Eu, inclusive, tiramos foto lá, rapaz, tá aqui a foto aqui, ó, saíram na foto aqui, ó, eu, o fera, o Célio Pereira, né? Fiquei aqui do lado esquerdo do doutor Adailton, o Célio Pereira do lado direito. E ao lado do Célio, olha quem? Cláudio Regis, rapaz. E ao meu lado, meu amigo, gente boa, também narrador esportivo, o nosso... Já me fugiu o nome do homem. Como é que pode com um negócio desse? Lá atrás tem o nosso Edilson Silva, também saiu na foto. Edilson Silva que tá aposentado já, né? Ele fazia parte da PCDEC. É Léo Maia, rapaz. Léo Maia tá aqui na foto também, ó. Narrador esportivo. Saiu aqui na nossa foto. Grande abraço, Léo Maia. Tá aí. Essa turma boa que tá com a gente aí também, abraçando esses amigos. Valeu! Doutor Adailton Campelo, que inclusive ele é conselheiro do Fortaleza Esporte Clube, né, já foi diretor de futebol do Fortaleza, né? E é um desportista do nosso estado de Ceará, que tem muita credibilidade. Grande abraço, doutor Adailton Campelo, e em nome aqui da nossa diretoria da PCDEC, eu sou só mais um cronista, né? Que faço parte da associação, mas deixo o meu abraço para o senhor pela presença. 14:28, já no programa Igor Loyola, essa informação, salário mínimo terá reajuste de 6,79% em 2026. Já você vai ficar sabendo para quanto vai o salário mínimo. Se você ainda não tem essa informação, segura aí que já eu trago ela para você completinha no programa Igor Loyola. Climão, SBT planeja processar Zezé de Camargo após cancelar o show de especial de Natal, né? O Zezé até pediu desculpas também, né? Mordeu a língua, não foi, Zezé? Mordeu a língua, meu filho. Pois é. Cães colam grau e viram atração em cerimônia da Universidade Federal do Cariri. É aqui no nosso Cearazinho de Açúcar. É. Câmara decide caçar mandatos de Alexandre Ramaz e Eduardo Bolsonaro. Já não era sem tempo, já não era sem tempo. Rei Vaqueiro é a primeira atração confirmada para o 38ª semana do município de Banabuiú. Olha aí, rapaz. É, festão. Já eu vou trazer essas e mais. Tem mais um aqui. Moraes autoriza visitas permanentes de Michele Bolsonaro a Jair Bolsonaro. Permanente, eita, vai fazer amor, né, Bolsonaro? já eu trago essa informação e muito mais no programa Igor Loyola da Assunção. Vamos juntos até às 16 horas. Eu, Alex Oliveira, na tua companhia, porque agora. Vamos buscar o leite do menino. Final de ano tá chegando, Natal vem aí. Precisa de uma verbinha extra. Então vamos atrás do leitinho dos meninos. Eu volto já. Segura aí, gente. Desliga não, tá?
Programa Igor Loyola. O trem, trem. O trem da comunicação. O trem da comunicação.
Assunção. No coração do sertão cearense, três irmãos se uniram com o propósito de transformar desafios em oportunidades. Com a força do Nordeste correndo nas veias, deram o primeiro passo, superando desafios em cada etapa dessa jornada. Há 50 anos, abrimos as portas da primeira loja na capital cearense. Um espaço pequeno, mas com um sonho imenso que aos poucos foi virando realidade. A partir da dedicação de quem sempre quis fazer a diferença, com inovação e compromisso, evoluímos. Hoje, somos mais que uma autopeças. Somos uma referência para quem precisa seguir viagem com segurança e confiança. Somos sinônimo de tradição, bom atendimento e qualidade. Com mais de 30 lojas de varejo, mais de 5 atacados e um centro de distribuição, estrategicamente posicionados em diversas regiões do Nordeste, garantimos eficiência e qualidade aos nossos clientes. Nossa força vem de vocês.
Parceiros há anos e nunca me decepcionou. Atendimento excelente, entrega rápida e peças de qualidade.
Clientes, fornecedores e colaboradores. Vocês são parte dessa história e nos motivam a ir além. Trabalhando baseados na excelência que há tanto tempo nos move. Juntos somos mais fortes e vamos cada vez mais longe. Celebrando o passado, vivendo o presente e olhando o futuro. Construímos novos caminhos, trilhados com sucesso e muita dedicação. Nossos valores nos trouxeram até aqui e nos farão construir mais 50 anos de muito sucesso. Essa comemoração é de todos nós, que juntos fazemos da Padre Cícero o que ela é hoje. Uma história de vitórias e conquistas. Autopeças Padre Cícero, 50 anos de tradição. Inovação e confiança.
No Ceará tem entrega por todo lado, porque o governo não para.
governo lançou o programa Dinheiro na Mão, que oferece crédito sem juros para microempreendedores investirem no próprio negócio.
Durante essa semana, foram cumpridos 56 mandados de prisão e 143 de busca e apreensão em diferentes operações, bloqueando bens ligados ao crime organizado.
O projeto São José vai beneficiar mais de 8 mil agricultores familiares. E o edital Sertão Vivo foi lançado com 50 milhões de reais para tecnologia de acesso à água.
Alô, Beberibe! O governo entregou mais de 700 tablets para os alunos da rede estadual e confirmou o início da obra da restauração da estrada da Praia das Fontes.
Em Fortim, foi entregue um novo centro de educação infantil e foi autorizada a pavimentação da estrada de acesso a Coqueirinho.
E a Transnordestina avança com a autorização da construção dos 97 quilômetros que vão completar o trecho do Ceará.
Como é bom ser do Nordeste, que povo trabalhador. Uma empresa que é da terra e une tudo com amor. É juntamente ser feliz com o cliente que educa nossa gente, não esquece o social. É juntamente perfeição dos ambientes com produtos excelentes, qualidade sem igual.
Rejunta Mix, 100% qualidade.
Se você quer mais brilho e cor, se você quer dar mais beleza à vida, Fortaleza Tintas. Se você quer colorir, dar novos tons, mais alegria ao seu dia a dia, Fortaleza Tintas. Patrocinando as cores da sua vida.
Fortaleza Tintas. Telefone 3201-2611.
Quer fazer seu óculos de grau com qualidade e preço bem pequeno? Josivan Ótica. 25 anos com o melhor em ótica. Médico oftalmologista todos os dias. Parcelamos seu óculos em até 10 vezes no cartão de crédito. Chame no WhatsApp 85 98665 6568. Josivan Ótica deseja aos clientes, amigos e familiares um Feliz Natal e um Ano Novo próspero.
Rádio Assunção 620.
Negócio seguro e com credibilidade é na Concept Car. Nós temos à sua disposição veículos novos e seminovos com rapidez de atendimento. Concept Car. Carro é assunto nosso. Rua Rabi Elias Ronce, 385, bairro Guararapes. Contato 98757-0847.
Felicidade é ter você sempre mais perto, te receber com nosso coração aberto. A sua presença é a nossa alegria, juntos somos uma família. Um abraço todo dia, um carinho faz sorrir. O amor é o pão da vida e os bons momentos começam aqui.
Supermercado Little Box, os bons momentos começam aqui.
E os bons momentos começam aqui.
Eu sou Noé de Brito.
Eu sou a Ellen.
Eu sou o Noé Filho.
Nós somos a Loja da Distância. Feliz Natal, feliz Ano Novo!
Agradecemos sempre pela sua preferência. Muita paz e alegria neste Natal e no Ano Novo que vai chegar.
Loja das Estantes, tudo para montar seu escritório. Não deixe de passar por aqui.
Programa Bate-Bola Esportivo com Mário Ottoni, de 20 às 21 horas, na Assunção AM 620.
Autopeças Padre Cícero é o ponto de referência em autopeças no Henrique Jorge. Especializada em peças para linha leve, motos e tintas automotivas de alta qualidade, oferecemos grande variedade de produtos e atendimento personalizado. Visite na Avenida Senador Fernandes Távora, 1306, ou ligue para 85-3499-9008. Autopeças Padre Cícero. Qualidade que você confia no Henrique Jorge. Assunção!
O governo do Ceará não para e segue investindo na saúde para dar mais qualidade de vida aos cearenses. Hoje, o tratamento contra o câncer e o atendimento em traumatologia já são realidade no interior. E milhares de cearenses recebem atendimento perto de casa.
E esse hospital aí na nossa cidade foi uma sensação de alívio. Algo que eu não teria que me preocupar em destacar da minha cidade para a capital.
Na capital, o novo Hospital Universitário do Ceará, um dos maiores do Brasil, ampliou os atendimentos e fortaleceu a rede pública.
O hospital é muito bom, é ótimo, entendeu? Eu me sinto bem aqui.
E com um plantão de cirurgias, o governo do Ceará está agilizando as filas. Tudo isso com o reforço de milhares de novos profissionais da saúde em todo o estado. O governo do Ceará segue firme no compromisso de cuidar dos cearenses, reduzindo o tempo de espera de consultas, exames, tratamentos e cirurgias. O governo do Ceará não para, a saúde avança.
A sorte está em todo lugar, basta você procurar num bilhete, numa placa, no horóscopo ou no sonho. Pode apostar, na loteria dos sonhos você vai ganhar. A sorte está em todo lugar, basta você procurar na lista telefônica, na internet ou na TV. Na loteria dos sonhos pode apostar.
Rádio Assunção, a rádio que você quer ouvir.
Programa Igor Loyola na Assunção. É notícia o tempo todo.
Hora certa.
Alex Oliveira.
Oba, estamos de volta, são 14 horas e mais 40 minutos, de volta com o programa Igor Loyola na sua Rádio Assunção. Mais um registro aqui da audiência, deixa eu mandar aqui um abraço para ela que nos acompanha todos os dias, aqui nas tardes da Assunção, o programa Igor Loyola. Eu falo da nossa querida, deixa eu ver aqui, rapaz, o nome dela, ela registra sempre... Hoje ela mandou por escrito, né? Ela mandou escrivinhado. É a nossa Lourdes. Lourdes, do Bom Jardim, obrigado, Lourdes Teixeira, né? Boa tarde, querido Alex. Estou aqui, querido, confirmando a audiência de nosso programa abençoado e maravilhoso. Deus abençoe você e a todos dessa rádio do meu coração, a Assunção. Desejo um bom final de semana para você e todos. Um abraço, até segunda-feira. Sai daí não, continua com a gente, viu? Até segunda-feira de novo. Deus, se Deus quiser, obrigada. Valeu, querido. Um abraço para você, obrigado pela audiência. Nossa amiga Lourdes, deixa um abraço também aqui para o Igor Loyola, que hoje está ausente no programa, mas que amanhã... Não, amanhã é sábado, né? Segunda-feira. Estará aqui de volta com a gente também, conduzindo a programação para você.
Informação.
E como o programa é um trem da informação, vamos a elas. E a Alesse aprova a proposta da Lei Orçamentária Anual 2026. A Assembleia Legislativa do Ceará aprovou ontem a proposta da Lei Orçamentária Anual, a LOA, que estima a receita e fixa a despesa do Poder Executivo para o exercício financeiro de 2026. A LOA foi aprovada com 535 emendas, sendo uma do Poder Executivo e as demais de parlamentares. A proposta orçamentária para 2026 está estimada em 48,2 bilhões de reais. O líder do governo, o deputado Guilherme Sampaio, fez um balanço geral da distribuição dos investimentos.
Vamos a 48 bilhões que traduzem as prioridades assumidas pelo governador Elmano durante a sua campanha eleitoral. Eu quero destacar a ampliação de 23% do orçamento da educação pública, que se traduz no investimento histórico, o maior de todos os governos da história do Ceará, de 1,7 bilhão de reais para a construção de 138 escolas de tempo integral, ampliação do investimento na saúde, com a abertura dos leitos restantes do Hospital Universitário aqui em Fortaleza, para que possamos alcançar 832 leitos, as obras do Hospital do Maciço do Baturité e do Hospital do Centro-Sul, para atender a necessidade da população, investimentos na infraestrutura, que são absolutamente determinantes para atrair empresas e gerar empregos, investimentos na política social. Portanto, o que a gente está vendo traduzido nesse orçamento é a continuidade de um projeto que trabalha a inclusão social, desenvolvimento, responsabilidade fiscal e cuidado com o nosso povo.
O relator da LOA na Alesc, deputado Tim Gomes, destacou investimentos previstos para as áreas como saúde, educação e segurança pública.
A PESC contemplou mais do que a lei manda aplicar na educação, na saúde. Botou mais de 5 bilhões para segurança pública, investimentos, esporte, cultura, contemplou pessoal. O orçamento ele é feito baseado no que aconteceu no ano passado, com a projeção de arrecadação futura e que bota as rubricas dos projetos. Muitas delas vai com menor valor, mas garante aquele projeto que o governador quer. Então, quando o orçamento se concretiza, automaticamente o orçamento vira uma peça 100% genuína.
O primeiro vice-presidente, deputado Daniel Oliveira, foi o parlamentar que mais apresentou emendas à lei orçamentária anual. Ele explica que seu critério foi ouvir a sociedade para formular cada uma das sugestões e proposituras que protocolou para compor o orçamento do Estado.
A gente tem priorizado sempre saúde, segurança pública e eu falo seca porque é essa questão dos recursos hídricos, é o SSS. Mas são pautas que são importantes, que a gente sabe que esta hora é a hora de buscar caminhos para que a gente possa, já prevendo o que acontece normalmente todos os anos no nosso estado, não muda muito e a gente tem que, obviamente, pensar em investimentos para combater a seca no interior do estado do Ceará, ações que possam melhorar a questão da segurança pública, mas também sempre lembrando da questão tão emergente que é a questão da saúde. Então, ao longo desses 15 anos já como parlamentar, acredito que ou um ou outro ano não tenha sido o campeão em relação a colocar emendas por interior. Até porque hoje tenho a responsabilidade de representar 73 municípios no interior do estado do Ceará.
A proposta orçamentária foi elaborada diante de uma expectativa de crescimento do Produto Interno Bruto, o PIB, nacional de 1,83%, crescimento do PIB estadual de 2,88% e inflação de cerca de 4,5%, de acordo com o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, IPCA. Com a aprovação da LOA, o Poder Legislativo encerra as atividades parlamentares deste semestre. A partir do dia 23 de dezembro, retornando os trabalhos no dia 2 de fevereiro de 2026. E atenção, hein? Outra ainda da Alesc, mas quem traz pra gente essa informação é o nosso Domingos Távora. LDO 2025. Ah, é sobre o mesmo assunto, né? Mas ele conversa com o presidente da Alesc, Romeu Odigueri, sobre a LDO 2025, que foi aprovada na Alesc. Início do recesso parlamentar, Romeu Odigueri faz balanço do ano legislativo 2025. Com informações de Domingos Távora.
A Lei de Diretrizes Orçamentárias 2025 é aprovada e a Assembleia Legislativa inicia recesso parlamentar. O presidente Romeu Odigueri faz um balanço positivo do ano legislativo 2025.
Eu acho que, primeiro, é um ano de vitórias para todos nós, para o parlamento cearense, uma alta produção legislativa. Nós fizemos a leitura dos números da casa e os deputados e deputadas mostram à população cearense que nós trabalhamos muito, além do papel de legislar, de fiscalizar, de fazer projetos de lei, de indicação, de estudar, emendar, deliberar as mensagens que vêm do Executivo, do Tribunal de Justiça, da Defensoria, do Ministério Público. São requerimentos, são pedidos de informação, são acolhimento de denúncias, são recebimento de sugestões. é todo um trabalho que a casa tem de responsabilidade social em alta produção, a Assembleia, inclusive novos programas, como o programa que capacitou aí 1.030 conselheiros tutelares no Ceará, como o Ceará de Valores está fazendo uma capacitação, qualificação direta a 16 mil jovens nas 184 cidades do Ceará, como a Casa do Cidadão, Procuradoria Especial da Mulher, Escritório de Direitos Humanos, Centro de Mediação de Conflitos, Sala do Empreendedor, né? Uma série de outras atividades que nós temos também, abrindo essa casa à população cearense. Isso é muito importante, é satisfatório. Uma casa que completa 190 anos de existência, que fez todo um trabalho esse ano para recebermos a maior certificação nacional da Associação Nacional de Tribunais de Contas, que é o selo diamante. Somos a única casa parlamentar legislativa do Nordeste que tem selo diamante. Uma das mais transparentes do Brasil, o que nos traz mais responsabilidade para nós estarmos cada vez melhorando, né? A democratização do acesso à casa, com a abertura da galeria, a democratização do parlado parlamentar, todos os 45 têm voz, hora, já sabe o dia, por ordem alfabética, pode ceder o seu espaço. Abertura presencial obrigatória das sessões às quartas-feiras para facilitar o diálogo, o intercâmbio entre o parlamentar. Então, eu acredito que nós estamos fazendo o que a gente quer, que é transformar esse parlamento, essa Assembleia Legislativa, na casa do povo cearense. Com todos os erros e acertos do cearense, mas com a vontade política de acertar. O deputado mais votado ou menos votado, seja de situação de oposição, nós estamos aqui legitimados pela população e o que nós queremos é acertar e respeitar a população, porque a população cearense é o patrão do Poder Legislativo, é o patrão de qualquer servidor, de qualquer deputado, ela que paga nosso subsídio, nosso provento.
A interiorização das ações, presidente, com certeza foi uma marca, e nós lembramos aqui o trabalho da Unipaz no interior, também as questões ambientais, o senhor foi reconhecido no Palácio da Abolição com o prêmio Joaquim Feitosa.
Primeiro, agradecer a todos que fazem o Comitê de Reserva da Biosfera da Caatinga por essa honraria que me traz mais ainda uma missão para fazer o desenvolvimento sustentável do Ceará, que leva o nome de um grande cearense, um desbravador, um homem que lutou pela Caatinga, pelo recatingamento, que foi Joaquim de Castro Feitosa. Segundo, em relação à Unipaz, eu sou só gratidão. A parceria da Unipaz com a Associação dos Prefeitos, com a UVC, o Seminário Legislativo, abrindo escolas legislativas para capacitar verdadeiramente o vereador, a vereadora, para qualificar o assessor parlamentar, né? A abertura do Escritório de Desenvolvimento Institucional Legislativo aqui também, para que qualquer vereador que venha à Fortaleza sinta-se à vontade na casa do povo. E aqui ele encontre um advogado, um economista, um contador, um sociólogo, um professor, alguém que possa tirar dúvidas, alguém que possa fazer o intercâmbio com os secretários estaduais, enfim, que o parlamentar municipal se sinta acolhido na casa do parlamento estadual.
Agora são 14:50, 14:50 no programa Igor Loyola da Assunção. Salário mínimo terá reajuste de 6,79% em 2026. O Ministério do Planejamento e Orçamento confirmou que o salário mínimo vai ser de R$ 1.621 em 2026. R$ 1.621, o que significa um aumento de R$ 103 em relação aos atuais R$ 1.518. O reajuste do salário mínimo de 6,79% será aplicado a partir de janeiro. Ou seja, o novo valor será recebido pelo trabalhador em fevereiro em diante. O reajuste foi definido na última quarta-feira, 10, depois da divulgação pelo IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, do INPC, Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que faz parte do cálculo do reajuste. Pelas regras do governo federal, desde 2023, o salário mínimo é atualizado pela inflação medida pelo INPC, acumulado em 12 meses, até novembro, somado ao crescimento do PIB, Produto Interno Bruto, e dois anos antes. No entanto, para evitar que as despesas atreladas ao mínimo cresçam acima do limite do orçamento, existe um teto. O reajuste total pode ser, no máximo, de 2,5 pontos percentuais acima da inflação. E Moraes autoriza visita, abre aspas, permanentes, fecha aspas, de Michele a Bolsonaro. Oi, tá aí, viu? O carecão não é tão ruim assim não, rapaz. Vai deixar o Bozinho fazer amor. O ministro do Supremo Tribunal Federal, STF, Alexandre de Moraes, autorizou nesta quinta-feira, 18, que a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, possa visitar o ex-presidente Jair Bolsonaro, do PL, de forma permanente. Moraes concordou com o pedido da defesa e com a autorização. Michele poderá visitar o marido, preso na Superintendência da Polícia Federal em Brasília, às terças e quintas-feiras, das 9 às 11 horas. 9, 10, 11. 3 horas, rapaz. Ora, mas rapaz. O cara vai no motel, né? 2 horas? Vai ter 3 horas aí, o Bolsonaro. Pelo prazo de 30 minutos. Agora o tempo é que é cruel, viu, mano? Tem que ser mais tempo, né, mano? Não é nem coelho, mano. Conforme a autorização da portaria da Polícia Federal, o pedido da defesa sustentava que, como Michele visita o companheiro todas as semanas, a autorização permanente evitaria a repetição de petições no processo. Entretanto, para demais visitantes, como filhos, irmãos, familiares e amigos, deverá ser seguido o mesmo protocolo adotado anteriormente. Tá bom, então pronto. Só o tempo que é curto, né? 30 minutos, podia dar um tempinho a mais, né? Será que ela tá autorizando? Daria uma hora, duas, uma hora e meia, né? Isso aí não. Eles que sabem. Bom, climão, hein? Climão. SBT planeja processar Zezé de Camargo e Luciano, ou só Zezé, né? Luciano tem nada a ver com o bicho. Zezé de Camargo, após cancelar especial de Natal. O clima de Natal virou um enorme climão entre o SBT e Zezé de Camargo. O sertanejo detonou a emissora e cancelou participação. Bom, aí quem tá perdendo é ele. A grave confusão envolvendo Zezé de Camargo e o SBT ganhou mais um capítulo. Após o sertanejo detonar a emissora e pedir para cancelar o especial de Natal, a emissora tomou uma decisão. Além de ter cancelado a exibição, segundo o colunista Flávio Rico, do Léo Dias, né, a família Abravanel estuda a possibilidade de um processo judicial contra o cantor. Fontes ligadas à cúpula da emissora afirmam que as falas de Zezé sobre as filhas do falecido Silvio Santos foram recebidas com extrema indignação. Abre aspas. Azedando de vez, fecha aspas, a relação. Ô, Zezé, você deu um tiro no pé, hein? Aí até rimou. O clima tenso começou após o sertanejo publicar um vídeo atacando as herdeiras de Silvio Santos. Na postagem, feita em 14 de dezembro, ele acusou a família Abravanel de, abre aspas, se prostituir, fecha aspas, com a emissora, após receber o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o ministro Alexandre de Moraes no lançamento do SBT News. Desculpem a nossa falha, mas a garganta tá quase pifando. Também, rapaz, ontem foi muito álcool. Ontem foi muita gela na confraternização. Aí a garganta não aguenta. Bom, a fala do cantor viralizou e causou uma enorme repercussão negativa. O canal tomou providências e nesta segunda-feira última passada, 15, Daniela Beirut, presidente do SBT, confirmou o cancelamento do especial de Natal que Zezé havia gravado e seria exibido. Mais ou menos isso aí. Viu, Alô? Já a gente continua com ela. Confirmou o cancelamento do especial de Natal que Zezé já havia gravado e seria exibido na quarta-feira, né? Dia 17, foi ontem, né? Pois é, foi de ontem. Não foi, não. Ainda mais, A colunista revela que, de acordo com informações que circulam nos bastidores do canal, pessoas próximas às irmãs Abravanel indicam que elas estão estudando entrar com um processo judicial contra Zezé de Camargo. E não para por aí. Agora, o cantor está proibido de pisar no SBT até segunda ordem. Eu não te falei que tu deste um tiro no pé, Zezé? Homem, você tá rico, mas não é assim não, meu. Você enricou com o povão, comprando seu CD, você fazendo shows, né? E com as divulgações dos canais de televisão. Aí, meu filho, desse jeito, você vai pra roça. Vai pra roça. Esse que o dinheiro não acaba não, é? Ora, não. E o careca, hein? E o careca do INSS mandou encomendar, né? 40 mil a assessor de Weberton. Ih, careca. O careca agora se deu igual. O careca agora vai pra roça. Braço direito do senador Weberton Rocha, do PDT do Maranhão, Gustavo Marques Gaspar, recebeu uma encomenda de 40 mil do consultor Rubens Oliveira Costa, apontado pela Polícia Federal como, abre aspas, carregador de mala, fecha aspas, do lobista Antônio Carlos Camilo Antunes. É ele, o careca do INSS. A informação consta em mensagens obtidas pela corporação que reforçam a ligação entre o parlamentar e o empresário, revelada pela coluna, pelas informações aqui. Segundo a Polícia Federal, tamanha era a proximidade entre Gustavo Gaspar e Rubens que o ex-assessor de Weberton lhe pediu para assinar um contrato de aluguel de imóvel em nome dele e da esposa, Michele Ribeiro Araújo. Foi então que o empresário assinou uma procuração em favor do, abre aspas, homem da mala, fecha aspas, dando-lhe poderes para movimentar, sacar valores das contas e de uma empresa dele, a GM Gestão Limitada. O documento foi revelado pelo Metrópole, onde está a matéria. E em um dos diálogos, o careca do INSS pediu que Rubens enviasse 30 impressões. De acordo com a Polícia Federal, a expressão remete ao valor em reais a Gaspar. O homem da mala sacou 40 mil em dinheiro vivo no BRB e perguntou se o braço direito do vice-líder do governo Lula buscaria a encomenda. Aí, ó, tá também no governo, né? Eu quero ver o que é que Lulinha vai fazer. Ele já disse, meu filho, que se for da família não tem isso não, ele corta na carne. E homem é assim mesmo. Não tem essa opinião também comigo. Graças a Deus, ninguém na minha família nunca teve problemas com justiça, né? Mas se fizer besteira, se errar, eu sou o primeiro a entregar. Então nem aí, corta na carne mesmo. Errou, meu filho, tem que pagar. Errou, tem que pagar. Chegando aqui mais um áudio, consegui, tá muito baixo, né? Eu ia tentar descrever o áudio dele, mas não deu certo. Mas tá bem baixinho o áudio, mas é um ouvinte que está com a gente. Deixa eu tentar aqui dar um ganho pra gente ouvir o áudio do nosso ouvinte. Manda ver aí, vai lá.
Boa tarde, José Raimundo, cidade de Baretano, tá ligado no programa da Rádio Assunção. Agora de tarde. Dona Rádio Edson Luiz de Baretano, Ceará. Boa tarde, não tô na escuta do programa.
Valeu, Zé Raimundo. Mas tá falando é com medo, mano. Mas tá escondido debaixo de um. Atrás da cama. Fala alto, homem. Bota esse vozeirão pra fora, rapaz. Vozeirão desse aí. Fala bem baixinho, é porque ele tá ouvindo pela rádio web de Baretama, né? Obrigado, Zé Raimundo. Mas quando for mandar áudio, amigo, velho, bota o vozeirão pra fora, viu? Fala alto. Rapaz, tá escondido atrás da cama. Olha, e babá brasileira desaparecida em Portugal é encontrada morta, infelizmente. Segundo a polícia portuguesa, uma mulher de 43 anos, também brasileira, foi presa Lucinete Freitas estava desaparecida desde dia 5 de dezembro. Aqui a foto dela, né? A brasileira Lucinete Freitas, de 55 anos, natural de Aracoiaba, interior do Ceará, que desapareceu em Portugal, foi encontrada morta. Lamentável, hein? Ela era considerada desaparecida desde o dia 5 de dezembro. Lucinete morava sozinha no país e trabalhava como babá na residência de um casal em Amadorá. Eu acho que o nome da cidade é essa mesmo. É uma cidade portuguesa. Amadorá, cidade portuguesa. A Polícia Judiciária, por meio da Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo, informou que prendeu uma mulher de 43 anos, também brasileira, por fortes indícios da prática de um crime de homicídio qualificado na forma consumada, de um crime de profanação e ocultação de cadáver ocorrido na zona de Amadorá. A brasileira Lucinete Freitas, de 55 anos, estava desaparecida.